Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta com um episódio extra do Do Your Job Podcast. Esse episódio aqui é complemento do último, onde a gente analisou todas as piques do New England Patriots. Falamos muito e decidimos dividir o episódio no meio para que agora a gente possa trazer as conclusões desse draft, o que a gente acha que vai acontecer daqui para frente, ou o que a gente acha que signifique esse draft, ou conclusões que a gente pode tirar a partir de todas as escolhas do New England Patriots em 2020, já dando aí um gostinho dessa volta de futebol americano. Como sempre, estou aqui com meu amigo Bruno Barandas. Já vou deixar ele falar, mas se você perdeu a parte 1, onde a gente analisa todas as picks do New England Patriots para você entender e ver quais, como são os jogadores, etc., assista ao nosso episódio parte 1 do draft. Bruno.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É, como sempre, um prazer estar aqui de novo, né? Pra quem não sabe, a gente tá gravando no mesmo dia da última edição, né? São duas edições complementares, né? A primeira a gente falou aí, pique a pique do nosso draft, né? Analisou cada jogador. Foi uma análise dos atletas que foram selecionados, né? Nesse podcast agora, a gente vai estar analisando o nosso draft. O que isso significou pro New England Patriots? Que conclusões que a gente pode tirar a partir daí, né? O que, que a gente pode ver dessas movimentações, o que o Belichick está querendo dizer com isso daí, né? É obviamente que a gente não entende o que o cara está querendo dizer, mas a gente pode tirar algumas conclusões a partir dos movimentos que ele faz.
Bom, e no próximo bloco a gente já volta para falar de não só da defesa, mas a gente vai falar de principalmente um recadinho importantíssimo antes, que é sobre tancar. Cara, eu vi muita gente falando disso e a gente vai destrinchar tudo isso no próximo bloco. Bom, estamos de volta aqui para falar, iniciar o programa mesmo, e eu acho que, como falei, a gente vai falar da defesa nesse quadro, mas eu queria antes trazer esse recado. Acho que a maior consequência que eu tenho visto, a maior conclusão que eu tenho visto que as pessoas estão tirando, que me entristeceu bastante, ou me surpreendeu a galera ter esse tipo de opinião, é sobre tancar. A galera, eu acho que não analisou as piques de maneira geral, tá? Isso não é uma crítica a ninguém específico, mas de maneira geral o que eu vi foi muita gente que não analisou os picks, não viu os jogadores, e com base num achismo, acha que o Patriots vai tancar, ou que está fazendo isso para tancar, ou pior, que só agora, mesmo não tancando, vai ter esse, o que é pior ainda, vai ter esse rendimento, que seria a mesma coisa que tancar, né? Justamente para pegar aí o Trevor Lawrence. Eu peguei isso no meio, né? Hoje eu tirei um dia meio off. Quando eu vi o Bruno tweetando uma série de coisas sobre isso, vou deixar ele até falar, e eu só complementei no final, eu fiquei abismado. Falei, cara, a que ponto a gente chegou, né? E eu não tô falando só de fã brasileiro, não, Bruno. Eu tô falando de fã, num geral, americano. Me deixou bem triste essas impressões quanto ao New England Patriots fosse tancar, como se fosse ser possível, como se isso fosse do feitio do Belichick, né, Bruno?
Quem fala sobre o Patriots estar buscando tancar é alguém que claramente não sabe de que franquia ele está falando, tá? Não sabe de que pessoas ele está falando. Aqui a gente está falando sobre Bill Belichick, tá? A gente está falando de um cara extremamente obcecado com ganhar, sabe? E eu compartilho muito dessa visão do Bill Belichick. Eu acho que eu não consigo visualizar o meu time tancando, sabe? Porque isso vai me dar raiva do meu time. E se eu que tô sentado no meu sofá assistindo o jogo, eu vou ficar puto? Eu vou ficar chateado? Imagina o cara que tá lá no vestiário de New England, que tá malhando todo dia, que tá estudando adversário, que acorda cedo pra treinar, que rala que nem um filho da puta pra isso, pro teu time tá entregando o jogo, pro teu time não tá querendo ganhar? Como é que isso soa pra um Devin McCourty que tá fazendo isso lá pro Patriots, sabe? 10 anos. para um Dont'a Hightower, para um Julian Edelman, para um Matthew Slater, para um Stephon Gilmore que está sendo pago para perder? Que porra de sentimento é essa, galera? Me mostra uma franquia que tancou propositalmente e manteve algum tipo de credibilidade e que conseguiu se reerguer de uma hora para outra. Porque se a gente for falar lá do Indianapolis Colts, a gente está falando de uma situação completamente diferente. A gente está falando de uma situação onde o Peyton Manning se machucou, onde o Peyton Manning não tinha um reserva viável, onde o Colts se fudeu na temporada e conseguiu pegar o Andrew Luck. Mas a gente tem soluções viáveis. A gente perdeu o Tom Brady, a gente perdeu o Kyle Van Noy, Jamie Collins, Danny Shelton, sabe? Jogadores de impacto, sim. Mas tirando o Tom Brady, ninguém que fosse, ai meu Deus do céu, esse é o pilar que segura o New England Patriots. Tá? E assim, o Patriots já vinha se programando, ninguém foi pego desprevenido. Ai meu Deus, o Tom Brady saiu. Todo mundo sabia que a possibilidade do Tom Brady sair existia. E o
A galera não
Belichick.
queria enxergar.
E o
Deixa...
Belichick. Não, é exatamente, todo mundo queria que ele ficasse. Eu queria que ele ficasse. Eu fico chateado de ver o Brady com outra camisa. Mas vida que segue, ele seguiu a carreira dele, a gente segue a história da franquia. Agora, a gente sabia que existia a possibilidade, o Belichick e o Caseirinho, muito melhor que a gente, sabiam qual a probabilidade dele sair. Então não adianta a gente vir falar agora que, ai, nossa, não é bem assim. E tancar vai contra toda a cultura construída em New England. Porque a partir daí você vai ter jogadores importantes que vão estar exigindo sendo trocados. Você vai espantar free agents no ano que vem, que não vão querer vir para uma franquia perdedora. O Patriots é uma franquia construída tendo seu fundamento sobre ganhar, sobre dominar. E eu não estou dizendo que a gente vai dominar esse ano. Eu não estou dizendo que a gente vai brigar por um Super Bowl, nem que a gente vai brigar por playoff. Eu estou dizendo que a gente vai fazer o melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem. E o draft do Patriots não mostrou uma intenção de tancar. Na verdade, o que o draft do Patriots mostrou foi justamente adicionar atleticismo, versatilidade num time que é conhecido por imprevisibilidade. Então, a gente na defesa, a gente busca cobrir, né, tentando fazer paralelos. Não estou dizendo que as funções vão ser exatamente as mesmas. A gente vai ver jogadores tomando funções diferentes, mas a gente vai ver o Josh Uche numa função semelhante à do Jamie Collins. A gente vai ver o Anfernee Jennings numa função semelhante ao Kyle Van Noy, tá? A gente vai ter o John Bentley, que já vinha ganhando espaço. A gente vai ver, de repente, lá o Cash Maluia numa função semelhante ao Elandon Roberts, que também era um jogador de final de draft, né? Aí eu já acho que é muito, muito, muito cedo para você especular sobre um cara escolhido no sétimo round, sabe? No sexto, final do sexto round, enfim. E ofensiva e trazendo, por exemplo, o Kyle Duggar, né, que é um cara que traz uma versatilidade imediata para a sala de safeties do Patriots. Que é um cara que pode funcionar como híbrido de linebacker, pode jogar naquela função de Jack, né, jogando fora do box, com um linebacker fora do box, pode estar dentro do box, reforçando o jogo corrido, marcando os tight ends, substituindo o Patrick Chung, ou mesmo fazendo a função de Big Nickel junto com o Patrick Chung e Devin McCourty. Então, assim, onde é que esse time está montado para tancar na defesa? A gente está montando uma defesa para continuar dominando. E ofensivamente, a gente foi justamente os fãs passaram 2 anos aí reclamando que a gente não investia em tight end, né? Já há algum tempo, mesmo quando o Gronkowski ainda estava aí, o pessoal reclamando que, ai meu Deus, ninguém dá uma arma para trabalhar junto com o Gronkowski. A gente não está trazendo tight end para trabalhar com o Gronkowski. Aí chega na free agency esse ano, ai meu Deus, não fomos atrás de ninguém para o lugar do Gronkowski. Vimos que foi um
É,
ano
não só
passado.
isso, tá, Bruno? Desculpa te interromper, mas não só isso. A gente falaram anos que não investia em wide receiver, pegou um wide receiver no first round, foi agressivo e trocou por um wide receiver com uma pick de second round no meio dessa temporada. Então, assim, não tá, a gente não tá não querendo competir, sabe? São
Não,
movimentos que não demonstram
e a
isso.
gente traz dois tight ends que justamente trazem versatilidade, trazem variedade para o nosso ataque. A gente traz um cara grande, um cara que vai esticar os seams no Devin Asiasi, né? A gente traz uma peça de xadrez que pode ser rodada o campo inteiro, né? Um cara que foi comparado a dois jogadores extremamente versáteis do 49ers, no George Kittle e no Kyle Juszczyk, eu não sei falar o
Ninguém
nome
sabe
dele.
falar o nome dele, né? É o do 49ers.
Então, assim, a gente traz peças versáteis, a gente traz jogadores que podem impactar já no primeiro ano, pro pessoal vir dizer que a gente quer tancar. Eu vejo, na verdade, a gente mudando completamente o formato do ataque, saindo de um ataque Brady-cêntrico para um ataque que vai cumprimentar as forças do Jared Stidham. Agora, porque o Patriots não pegou um quarterback, a gente não está visando um ano onde a gente vai brigar? Porque vamos lá. Porque desde que eram plausíveis a gente pegar, né? É tudo que saiu do Jordan Love para baixo. Porque ninguém achou que a gente ia pegar o Tua ou o Herbert no lugar onde eles saíram. Falou-se que se o Tua escorregasse por preocupações de lesões, a gente subiria para pegar ele. Beleza. Mas não foi o caso. Qual desses jogadores causaria um impacto esse ano melhor do que o do Jared Stidham? Porque o Jordan Love é
Nem
um
o
cara.
Herbert para mim.
O Jordan Love é um cara que tem todas as ferramentas, mas tem um processo de tomada de decisão horrível, tá? É um cara que teria potencial para de repente você ficar desenvolvendo ele atrás. Eu no início me animei com o Jordan Love, eu falei isso, mas eu também falei, é um cara que se der certo, pode dar muito certo, mas se der errado, ele vai dar muito errado, porque ele tem um processo de tomada de decisão muito ruim no momento. Então, se a gente pegasse o Jordan Love agora, a gente não estaria numa situação melhor do que a gente está nesse momento. Né? Aí você vai falar de Jalen Hurts, é outro cara que precisa evoluir muito. É um cara que tem um upside que anima qualquer um. Mas também nesse ano não botaria a gente numa situação melhor do que a gente está hoje. Tá? Qualquer QB que veio depois, porra, daí despencou o draft de QB. O Jake Fromm não é um cara que vai causar impacto, é um cara que vai administrar jogo. O Anthony Gordon nem draftado foi. O Jacob Eason, muito fraco. Além de ter um braço forte, não acrescenta mais nada. Eu gostava do Cole McDonald, mas também seria um cara para desenvolver. Tanto que eu falei o tempo inteiro de pegar ele no sétimo round. Né? Então, assim, a gente tem um QB na mão e eu queria muito que a galera parasse de meter o pau no Jared Stidham sem assistir o tape do cara. Porra, hoje um cara discutiu comigo, né, que o Stidham é um merda porque ele, quando substituiu o Tom Brady, passou uma interceptação em um snap. A análise foi feita sobre um snap. Eu assisti o tape de todos os jogos do Jared do Stidham. Esse foi o
Em
meu dever
Auburn.
de casa nessa off-season, né? Eu assisti os jogos dele de Baylor no freshman year. Depois ele não jogou no sophomore year. Assisti o junior year dele em Auburn. Assisti o senior year dele em Auburn. Assisti a pré-temporada dele no Patriots. Assisti um snap que ele teve. Entendeu? Então vamos lá. O que eu posso tirar do Jared Stidham? É um jogador com processo de decisão excelente. É um cara que minimiza turnovers, toma boas decisões, acha jogadores livres. É um jogador que tem um excelente timing e acha janelas antes delas abrirem. É um jogador com QI incrível que consegue ver as rotações de defesa e trabalhar os espaços que estão lá. É um jogador que consegue criar com as pernas, tá? Ninguém vai confundir ele com o Lamar Jackson. Mas ele é um cara que vai conseguir construir com as pernas, tá? Pontos negativos do Jared Stidham, tá? É um jogador que, como qualquer outro rookie, né, o que ele demonstrou na pré-temporada do ano passado, ele precisa aprender melhor o esquema, ele precisa identificar onde estão as hot routes dele, né, onde são os lugares que ele vai ter que largar a bola rápido em caso de pressão, tá? Ele se movimenta muito bem no pocket, mas ele tem que entender que às vezes é melhor dar a bola no check down do que tentar correr e tomar um sack. E a preocupação mais temerosa dele para mim, que é o tempo que a bola flutua. Eu não me preocupo tanto com uma falta de potência de que ele não vai conseguir estourar a bola 70 jardas no campo, que nem o Patrick Mahomes. Tá? O Patriots não tinha isso até hoje e vai continuar sem ter. A não ser que ele desenvolva esse ponto, mas não é disso que a gente está falando. Eu estou falando dele, da bola flutuar menos. Da bola chegar do ponto A ao ponto B no caminho mais rápido. E não dela fazer a parábola o mais rasa possível, dela ficar menos tempo no ar. Esse é o grande ponto. Isso pode ser feito encurtando a mecânica, que por vezes super estende, por vezes fica um pouco comprida demais. Acertando rapidamente o footwork, girar o quadril de forma mais veloz. Tá? Não à toa, o Patriots trouxe um coach de quarterback novo, né? que é justamente dito como especialista em desenvolver novos jogadores. Beleza? Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto de você querer. Você tem um jogador com potencial, porque o Jared Stidham, ele hoje é melhor do que qualquer jogador que a gente pegaria, na minha opinião, depois do Tua Tagovailoa. Melhor do que o Justin Herbert. Essa
Isso é o
parte
ponto que eu queria tocar. Muito bom, muito bom.
alguém pode até querer discutir comigo, tá? Sobre ele ser melhor que o Herbert ou não. Mas depois do Herbert, eu discuto o tempo que for com quem quiser que ele é melhor do que qualquer outro prospecto, tá? Mick Lombardi, o nome do coach de QBs que foi trazido para assistir o Josh McDaniels, que é um cara justamente que tem experiência desenvolvendo quarterbacks novos. Beleza? Então esse para mim é o grande ponto. A gente tem um quarterback com capacidade, um quarterback que por vezes foi extremamente elogiado ao longo do ano passado. Chegaram a falar que ele estava se destacando demais nos treinos, guiando o time 1. Inclusive, para quem não sabe, né, isso foi notificado amplamente no ano passado na mídia americana. O Cody Kessler foi trazido justamente para rodar o time 2, porque o Jared Stidham estava rodando muito mais o time 1 do que o time 2. E aí você precisava de alguém para fazer o scouting, para rodar o time 2 para a defesa 1. Então o Stidham já está rodando esse ataque há mais tempo. E a gente vai ver agora o McDaniels montar um ataque às forças dele, não às forças do Tom Brady. Entendeu? A gente vai falar disso um pouco mais pra frente, sobre a mensagem do Belichick ter dito que ele acredita no Stidham com o draft que ele fez. Mas o draft foi isso, foi reorganizar a defesa, trazer armas pro Jared Stidham, né? Trazer armas nos tight ends que a gente trouxe, né? A gente trouxe também o Marquise Lee aí, né? Que a gente acabou não falando no último programa. Assinamos com ele na véspera do draft, ou no dia do draft, não lembro. É um jogador que batalha lesões aí, mas é um jogador que, se saudável, foi bastante produtivo no Jacksonville Jaguars. E a gente tem um corpo de recebedores que está pronto do ano passado. Aqui o Harry foi uma pick de primeiro round que evoluiu muito ao longo do tempo. Vi gente criticando o Harry sem assistir tape, lendo statzinho. Ah, ele pegou tantas bolas para tantas jardas. O Harry foi trazido aos poucos, cada jogo ele foi tendo mais produção, ele foi cada vez sendo mais produtivo. Julian Edelman continua sendo Julian Edelman. Mohamed Sanu é um jogador de altíssima qualidade na liga que jogou o ano passado inteiro lesionado. Jacoby Myers foi um rookie undrafted que se desenvolveu muito bem e também ganhou a confiança do Tom Brady. Foi um cara que foi se desenvolvendo jogo a jogo.
Aliás, diga-se de passagem, jogou muito bem com o Cid na pré-temporada, tá? Mostrou, inclusive, uma bela
Bastante.
conexão.
Bastante. Entendeu? Então, assim, eu não tô entendendo a história de, ah, a gente vai tancar, você vai tancar, você vai perder a sua credibilidade dentro do vestiário, você vai perder a sua credibilidade para com a liga, você vai sacrificar a sua cultura sem a menor garantia de que você vai ser o pior. Porque alguém pode perder mais jogos que você e pegar o cara na tua frente. Então, assim, eu acho, assim, não estou fazendo uma previsão sobre o Trevor Lawrence, mas o Trevor Lawrence, ele pode vir a ser o melhor jogador da história da NFL, que seja. Mas que ele seja um jogador, se ele for a pick 1, que ele seja um jogador de outro time, porque eu não quero ver o meu time perdendo 16 jogos seguidos para escolher um jogador como se ele fosse seu Messias. Entendeu? Eu acho que eu vi gente falando: "Ah, eu preferia que fosse 2-14 do que ser 8-8". Amigo, me desculpa, mas você tem algum problema, porque se com um time com pouca experiência, com um QB que vai ter o primeiro ano dele, com dois tight ends que são novatos, e uma defesa que está sendo reconstruída, se você vai 8-8, para mim isso mostra que você tem na mão um time sólido, digno de você montar em cima dele. Digno de você construir mais com o draft do ano que vem. De você trazer free agents, mais free agents no ano que vem. Lembrando que o Patriots tem um cap room, se eu não me engano, de 100 milhões de dólares pro ano que vem. E os jogadores de super destaque que vão estar na free agents, pra mim, são Dont'a Hightower, Joe Thuney, caso ele não seja trocado esse ano, né? Adam Butler.
Lawrence Guy também, se eu não me engano, Bruno.
O Lawrence Guy eu acho que é um cara de menos. Eu lembro que ele é free agent, mas é um cara que eu acho um pouco menos impacto do que o Adam Butler, porque já ser um cara um pouco mais velho, né? É um jogador que tem que renovar, mas não é um cara que vai demandar muito dinheiro, isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, Hightower também vai demandar um pouco menos, que já vai estar mais um pouco no final da carreira, né? Mas então, você renova com esses caras, né? Que são os caras que vão demandar mais dinheiro, e você ainda vai ter um bom espaço para gastar aí na free agency. E você ter dinheiro para gastar, ter pique no draft, para montar em cima de um time 8-8, com tanta juventude quanto vai ter esse time do New England Patriots, me desculpa, mas eu não vejo nada de negativo nisso. Eu acho que é o plano mais sólido e de mais sucesso que você pode seguir. Tá? Desculpa aí minha exaltação, mas eu fico puto quando algum cara que se diz torcer pelo mesmo time que eu fala que quer ver o time perder, porque eu nunca vou perder meu tempo sentado na frente da televisão para torcer pro meu time perder. Eu vou sempre querer ver meu time no lugar mais alto. Eu não tô dizendo que vai ser uma temporada de sucesso. Isso só quem vai dizer vai ser a temporada quando ela começar. Se a gente vai ganhar ou se a gente vai perder. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o Patriots vai dar o seu melhor para ganhar o máximo de jogos possíveis. E eu não me surpreenderia se a gente tivesse uma temporada vitoriosa. A gente pode ter uma temporada perdendo mais jogos? Pode. Óbvio que pode. Tem muita juventude, tem muita inexperiência no elenco. Mas eu não me surpreenderia do Patriots ter uma temporada vitoriosa. Não me surpreenderia mesmo.
Eu acho que virou normal. O Bruno foi muito preciso quando ele falou tudo isso. Inclusive, já adiantou um tópico que a gente ia falar sobre os quarterbacks, que eu achei importante a gente falar isso, né? Que eu tive essa discussão também no grupo do Patriots Brasil, defendendo o Stidham, falando que ele não ia ser melhor que nenhuma das opções que estava ao nosso alcance. Obviamente, eu disse Tua e Burrow, que não estavam ao nosso alcance. E o Herbert, que para mim também não é melhor que o Stidham, sequer estava ao nosso alcance. Então, assim, da onde que não pegar quarterback significaria tancar, sabe? Eu acho que a galera, só para fechar esse tópico de vez, virou muito comum, por causa do exemplo do Miami e por causa do crescimento no esporte do Brasil, o que é muito positivo também, mas por causa do Miami, achar que é normal tancar, que é um movimento como, ah, vamos assinar com o free agent, ah, vamos
Não,
trancar
e
essa
diga-se de
temporada.
passagem, eu acho que Miami, inclusive, fez um bom trabalho, sabe? Porque Miami se esforçou para ganhar jogos. Miami se esforçou para ganhar jogos. Tentou ganhar. Começou com uma estratégia de tanque, viu os jogadores saindo, viu o Minka Fitzpatrick pedindo para ser trocado. E a partir daí eu acho que Miami mudou a ideia, né? Miami começou a brigar para ganhar jogos.
Tanto que não teve a pique 1.
Tanto que não teve a pick 1, exatamente. Sabe? E assim, tiro meu chapéu por conta disso. Que é uma puta atitude fraca você querer tancar por causa de um jogador. Por mais que seja um talento que pode ser o melhor talento da geração.
Então, Bruno, é o que eu falei. Eu acho que virou normal a galera pedir isso, porque acabou de ver. Como se fosse algo fácil de se fazer. Você já citou, o clima no elenco fica péssimo. Você perde jogadores líderes porque não vão querer ficar, ou até de fim de carreira porque não vão querer gastar o fim da carreira deles perdendo de propósito. Você perde dinheiro porque os fãs não vão querer assistir esse jogo. Para quem não sabe, os ingressos do New England Patriots são dos mais caros da NFL. E provavelmente vão continuar sendo. Não só pelo, num geral, alto poder aquisitivo do pessoal da região, mas também porque é um time que está sempre brigando, é sempre vitorioso. Você
É.
perde
O que
de dinheiro
você.
quanto à imagem, tá? Porque vão passar
Perfeito.
menos jogos seus. Você não é algo que é palpável de você decidir
Não, e
da noite pro
você
dia ou
levantou um
mesmo
ponto que eu acho
tempo.
perfeito, né? O que você vai dizer para o jogador que em final de carreira renovou com você, Devin McCourty, que entregou a carreira dele inteira para você e renovou nas palavras dele, porque ele teria um novo desafio em New England, porque ele pensava em sair, e o Belichick chamou ele para conversar e explicou o novo desafio. E o que você acha que é um novo desafio? O novo desafio é entregar uma temporada? O novo desafio é você. Vamos ganhar sem o melhor jogador da história aqui. O melhor jogador da história saiu e a gente vai continuar brigando para ganhar. Esse é o novo desafio. Então, na boa, não vem falar comigo sobre tancar, amigo. E quem puder, quem entender, ler em inglês, né? O The Athletic lançou um artigo do Jeff Howe sobre o Patriots tancar. Eu retuitei isso, tá lá no meu perfil. Né? O The Athletic tá dando 90 dias de graça agora durante a quarentena e leiam. O Belichick está sim projetando o tank. Mas o tank do Belichick não é sobre você tancar. Ele está construindo um novo tank para te acertar e te ganhar. Essa é a mentalidade de tank do Belichick.
Claramente, para dar um pouco de humor, essas frases ficariam muito melhor no inglês.
Muito melhor. Surrealmente melhor. Mas para fechar esse clima ruim, vamos encerrar o bloco. e falar das respostas que o draft deu pra gente, Sal.
Com certeza, a gente já volta para falar isso e trazer realmente a análise de um time que quer ser vitorioso e não um time que vai tancar. Bom, estamos de volta aqui para falar da defesa. A gente vai falar, tratar da defesa, o que que isso significa para a defesa, e a gente vai tentar responder as perguntas que nos foram feitas aqui. Na pauta a gente tem dois tópicos. O primeiro deles é: a gente teve, de fato, Bruno, a gente já até adiantou isso no programa passado, mas acho que vale a gente discutir de novo. A gente teve a substituição, a perda do Kyle Van Noy e do Jamie Collins, né, na free agent. E a gente conseguiu fazer essa reposição via draft completamente? Já vou adiantar minha resposta, já deixo o Bruno falar. Eu acho que não conseguiu completamente, mas pegou os jogadores que têm a capacidade de exercer funções similares às que os jogadores que a gente perdeu. E eu acho que essa versatilidade é que nos coloca aí em track, né, no trilho de conseguir seguir a ter a defesa com as mesmas características, sem precisar mudar tanto assim, ainda que a produção literalmente não seja a mesma. Bruno.
Eu acho que o Marcelo foi perfeito na resposta dele. Defesa do New England Patriots se dá por versatilidade e imprevisibilidade. É uma defesa que a cada jogo ele chega com um front diferente, ele muda muito o front dele ao longo do jogo. Uma hora ele te apresenta uma 34, daqui a pouco ele tem uma 42, daqui a pouco ele bota dois DLs ou um DL, uma galera rodando em volta dele. Isso é a defesa do Patriots, tá? É você pegar jogadores situacionais e você botar eles para jogarem a força deles, jogarem situações onde eles se beneficiam, né? E eu acho que o Patriots fez perfeito no draft para suprir essas perdas que ele teve. Ele vai suprir as perdas na exata função que ele perdeu? Óbvio que não. Dois jogadores não são, dois jogadores diferentes nunca vão ser o mesmo jogador. Ainda mais quando dois que você perdeu são veteranos de anos na liga e você está trazendo dois caras novatos, tá? E eu acho que esse que é o ponto. Mas você traz jogadores no Josh Uche e no Offernee Jennings que vão contribuir imediatamente. O Josh Uche vai estar numa função semelhante à do que o Chase Winovich teve no ano passado, né? De repente mais próxima à função que o Jamie Collins teve no primeiro ano dele na franquia, né? Quando a gente draftou ele lá atrás, em 2012, 13, se eu não me engano, 13, eu acho, né? Essa é a função que a gente vai ver ele exercendo, sabe? É um cara que ele vai trazer pressão externa, né? Ele vai entrar em situações específicas para botar pressão no quarterback. Ele ainda tá leve, é um cara que precisa ganhar peso, né? Para ser eficaz contra o jogo corrido, mas é um cara que tem braços longos, então se correrem contra ele nessas situações, é um cara que vai conseguir se garantir vez ou outra, né? Mas vai vir como um especialista de pass rush. Vai trazer pressão de dentro. Eu acho que ele projeta mais nessa função do Jamie Collins do que do Van Noy, de jogar em pé, jogar afastado da bola. Mas num primeiro ano eu vejo a gente trazendo bastante ele ali do Edge, né? Trazendo ele de fora para trazer pressão. E eventualmente ele, inclusive, em pé, em marcação de passe. Foi um cara que surpreendeu pelo atleticismo, marcação pessoal lá contra o KJ Hamler, por exemplo, né? De Penn State. Ele marcando ele em marcação pessoal até o fundo do campo. É um cara que tem esse atleticismo. Né? E vai ser desenvolvido numa peça extremamente versátil como o Jamie Collins, um cara que pode jogar de Jack, né? Aquele linebacker ejetado do box, trabalhando em espaço, pode botar a mão no chão e ser um rusher, pode trazer pressão do meio, botando mais peso, vai ser mais firme contra a corrida, né? Tudo ao seu tempo. Assim como a gente demorou para desenvolver o Jamie Collins, né? Foi trazendo ele passo a passo ao longo do primeiro ano, e no segundo ano ele era uma estrela. Assim como o Chase Winovich foi sendo trazido passo a passo, e esse ano ele vai ter uma função maior. E o Anthony Jennings é um cara que vai fazer uma função mais Kyle Van Noy. É um cara que está mais pronto para contribuir agora. Por quê? Porque ele vem de uma conferência extremamente disputada, extremamente física na SEC. Ele vem de um programa que cobra muito nos mesmos moldes do Patriots como Alabama, né? Era o cara de confiança do Nick Saban. É um cara físico, grande, forte, que vai ter um impacto imediato contra o jogo corrido, né? Engargalando as corridas, né? Setando o edge, fazendo as corridas engarrafarem, virem para o meio, onde jogadores como John Bentley e, obviamente, Donta Hightower vão estar prontos para matar ela, né? É um cara que também vai ter suas oportunidades no pass rush, é um cara que vai trazer pressão eventualmente, Trouxe, teve 8 sacks nessa última temporada em Alabama. Tá? Teve 12 passes batidos, defletados ali na linha de scrimmage. Então é um cara que traz um impacto imediato. E assim você continua trazendo o jogo. É um cara que não é indicado que ele fique dropando para marcar passe toda hora, mas é um cara que vai conseguir se garantir se você fizer isso vez ou outra para confundir a defesa. Né? E por último você traz o Kyle Duggar, que é um cara que traz a maior versatilidade entre eles todos. É um cara com atleticismo de DB, físico de híbrido, né? Daquele linebacker meio safety, que tá pronto para fazer essa interfielder como o McCory, que tá pronto para descer e reforçar o jogo corrido, tá pronto para marcar os tight ends como o Patrick Chung. É um cara que vem de uma competição um pouco mais baixa, mas que quem trabalhou com ele no Senior Bowl, quem entrevistou ele, quem fez o workout com ele, disse que ele não vai ter uma curva de aprendizado tão grande quanto as pessoas estão dizendo. Então o Patriots traz três peças extremamente versáteis, traz três peças jovens, três peças ágeis, versáteis, velozes e, acima de tudo, muito atléticas, né? Por último, trouxe lá o Cash Maluia também, né? Que é um jogador que projeta mais como o Landon Roberts, né? Um cara, um linebacker afastado da bola, vertical para parar o jogo corrido. Mas eu não quero muito falar dele. Foi uma pique aí de final de sexto round, sétimo round, não lembro agora exatamente, né? Que projeta como brigando por uma vaga no time ao longo do camp. Vai ter que contribuir muito ao longo do special team, mas enfim. A nossa defesa mantém o mesmo padrão, né, de imprevisibilidade, de versatilidade e, acima de tudo, de ser muito agressivo. Isso que eu gostei de ver no draft defensivo do New England Patriots.
Eu acho que já leva para a segunda pergunta, que é importantíssima. A gente vê, enxerga, que é o principal setor do time, e aí na nossa pauta está novamente, porque ano passado, sem dúvida, a defesa foi dominante, a mais dominante, talvez, na história aí. Não, é difícil falar isso, né? Mas em números, pelo menos até semana 11 ali, era difícil ter alguma defesa fosse tendo tão dominante quanto, principalmente pontuando, né? Algo que não se vê. E se a gente enxerga que essa defesa vai continuar dessa forma, não só pelos investimentos, mas com tudo que draftou, vai ser o principal setor do time novamente? Cara, eu acho que a pergunta, o Bruno já dissecou muita coisa, mas acho que é fácil a gente notar que, sim, vai ser. A gente está baseando o jogo nessa defesa, a gente está baseando ter uma defesa muito forte. Uma secundária muito forte, uma defesa que vai sim carregar o time, e eu já falei isso, né? Acho que foi no último episódio, onde a gente falou de todas as análises das picks. Vai voltar a ser mais ou menos aquela estratégia de quando lá para 2000, 2001, Bruno se trouxe o nome de diversos jogadores, onde o New England Patriots era conhecido por ter uma baita defesa. E o Bill Belichick é conhecido por ter uma baita defesa. Ele é um treinador de origem defensiva. Hoje em dia ele sequer quase olha para o campo, brincadeira essa parte, quanto o ataque está em campo, sabe? Eu acho que isso foi mudando graças ao Tom Brady, mas a gente vai voltar a essa origem de ter uma defesa extremamente forte e um ataque competente.
Confiança no McDaniels, né, que faz um trabalho excelente
Sim.
aí. Eu
Sim.
acho que assim, a gente continua tendo uma defesa forte, a defesa vai ser sim o centro das atenções, e não vai ser porque o Brady saiu. Porque a defesa já era o cerne do New England há uns 3 anos, gente. A partir do momento que você resolve que você vai pagar 12 milhões e meio por ano pro seu cornerback estrela no Stephon Gilmore, você tá fazendo um statement sobre a defesa, né? E o Patriots hoje, mesmo com as perdas que teve no front, vai manter sim um nível de produção elevado, porque tem uma secundária incrível com o Stephon Gilmore, com o JC Jackson, com o Jonathan Jones, com o Jason McCourty, que traz produção vindo do banco, com o Devin McCourty e o Patrick Chung de safeties, né? É uma defesa especialista em mano a mano, muito difícil sair da cobertura dessa defesa. Com rotações de cobertura extremamente complexas que confundiram Mahomes, que não teve um grande jogo contra a gente ano passado, né? Confundiu também esqueci o nome do menino que amarelou pra gente no Super Bowl lá do Rams, né?
Gosto.
O Jared Goff. Enfim, a gente continua tendo uma secundária elite. A gente vai ter um front que vai ser trabalhado e vai, eu acho que vai ter uma produção semelhante do que é do ano passado. Não tenho problemas quanto a isso. Eu acho que a gente vai ver sim o time por vezes Sofrer, porque você está adaptando os jogadores, mas ainda assim uma defesa extremamente produtiva.
E provavelmente o principal setor do time novamente. Acho que falo com bastante segurança nisso.
Com certeza.
A gente já volta então para fechar no último quadro, onde a gente vai falar um pouco do ataque. Acho que quanto à defesa foi bem mais simples. O ataque eu acho que é onde a galera quer mais ouvir. E a gente já deu uma palha sobre o Steeden e wide receivers, mas a gente vai detalhar algumas outras perguntas que nos foram feitas. Já voltamos. Bom, estamos de volta aqui para falar do ataque do New England Patriots e as mensagens e as conclusões que a gente pode gerar pós-draft. E eu acho que a primeira delas é o Bill Belichick veio pós-draft e deu uma entrevista, né, entre uma coletiva, e uma das coisas que ele falou foi que ele tem bastante confiança nesse grupo de recebedores que ele tem, e que os jogadores, não só com o Marques Lee chegando, mas ele deu ênfase que os jogadores mais novos não só se desenvolveram do ano passado para cá, como iriam ainda se desenvolver mais. Essas são as palavras do Bill Belichick, e a pergunta que nos foi feita é se de fato esse corpo de wide receiver ele é satisfatório, como diz o Bill Belichick. Normalmente eu vou perguntar, eu vou responder, já vou deixar o Bruno falar. Eu acho que ele sim é bem satisfatório. Eu acho que tem jogadores de extrema qualidade. Aí o Bruno já falou de vários deles na abertura, mas a gente relembra, a gente tem aqui o Harry, que foi uma pick de primeiro round, e que agora extremamente saudável, depois de uma off-season, pode ter sim um breakout year. A gente tem o Sanu, que é um cara extremamente confiável, já rodado na liga, e bom, sempre o RC2 ali. A gente tem o Julian Edelman, que é um cara que dispensa comentários. Jacoby Myers, que não só mostrou um baita entrosamento com o Jerry Stidham na pré-temporada, como também joga, é muito bom jogador e tem evoluído a cada momento. A gente trouxe o Marques Lee, que é um cara que, se saudável, tem a capacidade para ser o wide receiver 2, ou até mesmo, surpreenda-se, o 1, porque ele é muito bom, sim. Só que é a questão de ficar saudável, essa é uma das maiores dificuldades dele. A gente tem aí o Gunner ou o Chelsky, né, que pode ser um slot receiver. A gente tem nomes de muita qualidade nesse elenco de wide receiver. E eu completo dizendo que eu entendo quem fala que a crítica pode ser feita no sentido de: olha, a classe de wide receivers do draft foi muito extensa. Não ter gasto uma pick lá embaixo, bem lá embaixo mesmo, em um wide receiver que valia até pique em outros drafts superior, eu entendo essa crítica. Agora, vire falar que o nosso grupo de wide receivers é uma porcaria e que a gente não investiu e está errado, aí eu já não concordo. Eu entendo a crítica que poderia ter investido e dado uma chance. Eu entendo. Agora, falar que nossos recebedores não são bons, eu acho que não é nem satisfatório, como diz a pergunta. Eu acho que é um bom grupo.
Eu também acho que valia a pena ter investido em alguém no final, né? Mas eu acho que foi um momento. Eles cobriram as necessidades que tinham no início, né? E no final do draft foram de best player available e eles não achavam que os recebedores estavam ali, eram os melhores jogadores que tinham no board para eles pegarem, sabe? Enfim, posso não concordar, mas é definitivamente um método a se seguir, entendeu? E o nosso corpo de agressivo está longe de ser ruim. Eu discordo do Marcelo, não acho que o Marquise Lee tenha nenhum tipo de potencial para ser o recebedor número um, mas eu acho que é um cara que pode vir e pode contribuir, né? É um cara que trabalha bem no slot, que tem potencial, que pode ser utilizado eventualmente como wideout, né? Tem velocidade, trabalha bem. Vem de uma lesão muito séria, tá vindo aí para competir num contrato de 1 ano, vamos ver no que vai dar. Não vou ficar botando muita fé no cara que ficou aí sem jogar 2018 e boa parte de 2019. Mas assim, é um cara que, se saudável, pode contribuir. Mas a gente tem que falar de três nomes, talvez quatro. Né? Julian Edelman continua sendo o mesmo de sempre, com altíssima produção. Né? É um jogador extremamente inteligente, trabalha o meio do campo bem. É, né? Um jogador que produz jardas depois do contato. O Mohamed Sanu é um jogador de altíssima qualidade, produziu em todos os lugares que esteve. Mesmo lesionado, teve produção no ano passado pelo New England. Na Kill Harry é o jogador que mais a gente tem que falar. foi um jogador que cresceu a cada carga de snap que a gente dava para ele. Foi um cara que produziu, um cara que disputa as bolas no alto. É um excelente amigo para um QB com pouca experiência. É um cara que vai te salvar de passes duvidosos que você dá, porque é um cara que disputa muito bem com o corpo. E por último, Jacoby Myers. Jacoby Myers veio undrafted, chamou atenção na pré-temporada, produziu ao longo da temporada, né? Chamar atenção na pré-temporada é fácil. O difícil é fazer o que ele fez depois, que é continuar produzindo, ganhar a confiança do Brady, né? Produziu muito bem com o Jared Stidham na pré-temporada, né? Então, assim, e eu vejo o esquema de ataque do Patriots mudando. A gente vai trabalhar mais com espaço, trabalhar mais em botar defensores em conflito, né? Jogar as forças do nosso ataque overall e não as forças do Tom Brady como a gente jogava. Tá? Zero crítica ao Tom Brady. Quando você tem o Tom Brady, você tem que jogar em volta dele. Ele é o maior jogador de todos os tempos e ele potencializa um sistema. Mas agora
Dá certo.
a gente pode jogar um sistema mais versátil, a gente pode jogar um sistema completamente diferente, né? Para facilitar a vida do Jared Stidham. Eu acho que esse é o ponto. O Patriots não reforçou ele com wide receivers, mas não deixou de reforçar ele com recebedores. Trouxe dois tight ends de alta versatilidade, como a gente falou, né? Trouxe o Devin Asiasi, que é um cara que vai contribuir para o jogo corrido, vai bloquear, vai trazer esse elemento a mais, que a gente não tinha um tight end que bloqueava e recebia passe. E o Asiasi tem esse potencial, um cara muito atlético, um cara que estica bem assim, verticaliza o campo, né? Não tem uma árvore de rotas muito profunda, não tem um route running absurdo, mas como eu falei, o Rob Gronkowski também não tinha, né?
Ô Bruno, já adiantando, uma das perguntas é sobre a quantidade de tight ends no roster e as diferenças no estilo que eles têm entre eles mesmo. Aí já que você está falando
Eu não acho que seja
do Dajat.
uma quantidade muito alta. Eu acho que assim, você tem um número que você deveria ter no camp, sabe? Você tem que ter uma disputa. Você está com dois jogadores draftados, mais dois caras que não draftados. A gente pegou um de Ohio State, um de Boston College, que assim, eu não prevejo que ganhe uma vaga no elenco. De repente ganha. Eu acho que a gente vai levar três tight ends para a temporada, né? Ou o Matt Lacoste ou o Ryan Izzo vão ter uma vaga. A minha aposta é no Ryan Izzo, que é um bloqueador mais eficiente. Né? O Matt Lacoste, ele talvez seja mais versátil, pega melhor a bola, também contribui de alguma forma no bloqueio, mas não tanto, né? Mas foi um cara que sofreu com lesões, não conseguiu se desenvolver. Eu acho que está bem aberto entre os dois quem vai conseguir fazer o elenco, mas a minha aposta seria no Izzo por ser um cara mais provado como bloqueador, né?
E aí, nessa situação, a gente levaria três tight ends. É óbvio que é uma previsão ainda muito para o futuro, mas a gente levaria três tight ends aí e os outros dois, os rookies, essa seria a sua previsão. Então, ainda que seja muito early prediction.
Muito cedo, mas é isso que eu prevejo, né? De repente, um dos dois caras não draftados, eles chamam a atenção e o Pitts acaba levando um quarto tight end, ou então chuta o Izzo e o Lacoste, enfim, ou então não vai levar um fullback porque o Dalton Kinn tem essa versatilidade, e aí você leva três tight ends mais o Kinn, né? Acho que tudo vai variar, a gente vai ter que ver como vai ser o camp, quando o camp acontecer, mas eu acho que o Patriots trouxe esse cara, né, para ser esse molde do tight end Yzão, né, o cara que joga na linha, que abre de slot de vez em quando, mas que contribui com o jogo corrido, bloqueia na linha, estica sim, e trouxe o Dalton Kinn, que é o canivete suíço, vai jogar de fullback, vai abrir de H-back, vai jogar na linha, vai jogar de slot, bloqueia muito bem em espaço, né? Faz muito bem a função de fullback também. É um cara que tem um abandono com a saúde dele incrível, né? Joga o corpo dele, sai atacando, né? Ele bloqueia porque sim. Não é um cara que tem o tipo físico para fazer um grande bloqueio na linha de scrimmage, né? Pode evoluir como isso, mas o seu grande valor é um bloqueador em espaço, bloqueando linebackers fora do box, bloqueando DBs. Né? É um cara que foi muito bem utilizado em Virginia Tech como um gadget player, né, para pegar screen pass saindo do backfield, né? É um cara que tem um range muito bom pegando bolas longe do seu corpo. Então a gente está montando um ataque versátil. Não é porque a gente não trouxe wide receiver e a gente não trouxe recebedor para o Jared Stidham, né? E ainda assim o Patriots é um time com um jogo corrido forte, com a volta do David Andrews, né? Se o Joe Thuney ficar principalmente, a gente volta a ter um jogo muito forte corrido com o Sony Michel. A gente ainda tem o James White, que é um excelente recebedor vindo do backfield, né? A gente tem aí o Rex Burkhead, que pode ser cortado para abrir cap, pode, né? Mas também é um cara que produz muito vindo do backfield para receber passe, para correr com a bola. É talvez o mais versátil dos running backs do Patriots, porque faz um pouco de tudo, contribui também no special team. Vamos ver aí como é que
O Harris vai ficar saudável
O
agora.
Damien Harris vai ficar, se ele vai ficar saudável. Ele já estava saudável, ele não era muito relacionado para jogo. Mas se ele vai ter
Assim,
uma.
no início ele se machucou. Aí ele não foi, passou a não ser relacionado e manteve essa média.
Exatamente, se ele vai ter uma produção maior, né? Então, assim, eu acho que a gente está longe de montar um time ruim, né? A gente está montando um ataque bem versátil. Eu tô bem curioso para ver como é que vai ser o McDaniels esse ano, né? Ele voltando mais às origens dele, chamando bastante screen, gadget play, facilitando o trabalho do QB, né? Para dar mais confiança, para trazer a defesa para perto, para aí sim abrir o fundo do campo. Então assim, eu tô bem animado. E eu acho que essa era a última pergunta, né, que o Saulo ia fazer aí.
É, para fechar, a última pergunta, a gente ia falar dos reforços na OL, e você já se adiantou falando que para mim o maior reforço não só que a gente trouxe, mas é a volta do David Andrews. Inclusive, eu tuitei isso não só pela pessoa que ele é, mas pelo que ele representa para o New England Patriots. Para mim foi a maior vitória do primeiro dia do draft, porque
É o capitão do time, né? É um jogador que tem uma influência incrível ali dentro. É um jogador muito forte no jogo corrido, muito sólido no jogo aéreo, tá? É um jogador que sozinho ele equilibra aquele meio da linha ofensiva inteira que tem qualidade em volta. Tem o Joe Thuney, que foi All-Pro, tem o Shaq Mason, que é um jogador incrível no jogo corrido, né? E o David Andrews é a peça que faltava, aquela confiança, o cara que faz as chamadas na linha de scrimmage. Então, ele por si só fortalece muito. Eu nem acho que vale muito falar de proteção. Não acho que a gente trouxe backups no draft, né? Não são caras que vão impactar diretamente. Mas eu acho que com esse draft, né, o que o Bill Belichick e o Nick Caserio dizem é: Jared Stidham é o nosso cara e a gente está seguindo com ele. Estamos montando um ataque em volta dele. Ele tem um corpo de recebedor estabelecido. Trouxemos tight ends para aumentar a versatilidade. Trouxemos dois caras que vão impactar no jogo corrido, que vão impactar no jogo aéreo. Podem contribuir de várias formas diferentes. Vamos trazer o nosso jogo corrido de volta e a gente vai produzir, né? A gente vai jogar para ganhar sempre, 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 né? Mostrando que o Stidham é o cara, pelo menos por agora, né? E a gente vai ver. Ele pode dar certo ou ele pode não dar certo. Mas a gente vai tentar ganhar com ele. E se der certo, a gente achou o cara da franquia. Isso aí, tá todo mundo animado com ele lá. Por que que a gente não estaria? Porque a gente leu nos mock drafts que a gente ia pegar o Jordan Love? Porque a gente leu alguém falar que a gente tem que tancar? Porque algum analista falou que o draft do Patriots foi ruim? Tipo, porque tem um monte de gente aí no Twitter falando que o draft foi ruim? Cara, alguém parou pra assistir a tape dos caras? Assiste a tape dos caras que a gente draftou. E me diz se vocês não estão impressionados com os caras. Porque eu tô. Eu tô. Entendeu? E grande parte dos analistas lá da região de Boston também estão.
Sim. Não, não só isso, vale falar que até eu, quando a gente discutiu, a gente discutiu pelo valor da troca inicialmente do Tyrande, que acabou foi numa discussão inútil, dado que o Peyton subiu, pegou outro Tyrande, mas em nenhum momento eu critiquei nenhum jogador. Eu não consegui, não podia, não me sentia confortável para fazer isso, porque, embora tivesse muito cedo, pelo que eu estava vendo dos jogadores, eu estava gostando das picks. Eu poderia até discordar do outro valor, de um valor ou outro, mas só para fechar isso, os jogadores em si que a gente trouxe me deixou bastante animado, sabe? De maneira geral. Enfim, a gente vai fechar aqui por agora, já respondemos as perguntas que nos foram feitas. Lembrando que esse foi a parte 2 do episódio, que na primeira parte a gente apenas falou e trouxe todas as piques, analisando pique a pique e qualidade dos jogadores, etc. E agora a gente trouxe as consequências dessas piques. Vamos fechando o programa agora. A gente já volta para o quadro de recados finais, que a gente tem uns recadinhos para passar para vocês. Bom, estamos de volta aqui, fechando finalmente a parte 2. O outro programa que a gente achou que ia ser curto, mas acabou ficando longo. E não tem problema nenhum, acho que tá todo mundo vai ter bastante tempo aí quarentenado, com muita coisa sem nada para fazer agora de NFL, dado que tem um lockdown absurdo nos Estados Unidos no momento. Então aí vão ter bastante tempo para escutar esses dois podcasts, esses dois episódios bem completos, para saber essas nossas não só nossas conclusões sobre o draft do New England Patriots, mas com análise imparcial de pique a pique e de qualidade a qualidade dos jogadores que foram draftados pelo Patriots, Bruno.
Isso aí, galera. A gente vem, a gente fala, A gente quer trazer o material mais completo possível, né? Por isso a gente montou uma equipe, né? Trouxe aí o Yuri, trouxe aí o Luan, e estamos trazendo conteúdo cada vez, de forma mais presente, né? Constante, toda hora trazendo conteúdo no Twitter, retweetando e montando matéria. Eu escrevi minha matéria lá sobre o draft, né? O Yuri está trazendo lá as matérias dele, informativas. O Luan está construindo, né, toda essa identidade visual do Do Your Job, lá tocando o nosso Instagram, né, os dois tocando o nosso Twitter, enfim. Se você quer fazer parte do nosso grupo, né, ver essas discussões, participar dessas discussões, manda uma DM para o nosso perfil no arroba Do Your Job Pod, ou no Instagram no arroba Do Your Job Podcast, né, que a gente te adiciona no grupo do WhatsApp para a gente estar presente, para a gente estar tendo essa interação entre a gente e vocês. Mandem suas perguntas para a gente estar respondendo, tá? E o que eu posso falar sobre esse draft é isso. A gente mostra que a defesa continua sendo versátil, continua sendo agressiva e imprevisível. A gente mostra que o ataque está montado para brigar mais uma vez. E, acima de tudo, a gente mostra que Jarrett Stidham é o nosso cara. É com ele que a gente está rolando e é com ele que a gente vai tentar ganhar. E não me venha falar de tancar, porque isso não faz o menor sentido no time que a gente está acompanhando. Isso não faz sentido com a cultura que foi criada aqui. Isso não faz sentido baseado nas ações da franquia nesse momento de reconstruir o time. Então é isso aí. Saudações patriotas. E semana que vem a gente volta, porque o nosso compromisso é esse. A gente lançou dois podcasts agora. E na semana que vem, mesmo com essa paralisação, a gente vai estar trazendo conteúdo de qualidade para você sobre o New England Patriots. Um abraço, galera.
Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido. Pedimos desculpas aí por serem dois programas essa semana, mas foi bastante coisa para falar e espero que vocês consigam se manter bastante informados, com o New England Patriots. E não esqueça, fiquem em casa. Um abraço.